De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Está em discussão na Comissão de Minas e Energia uma proposta que prevê sinalização em dutos que transportam material tóxico, como petróleo. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, um projeto torna crime a divulgação de imagens íntimas pela internet sem o consentimento da pessoa. E a Comissão de Finanças e Tributação examina uma proposta que inclui em cadastro nacional informações sobre pessoas desaparecidas e bens roubados.
De olho nas comissões.
Uma proposta em análise na Câmara quer evitar acidentes em dutos que transportam petróleo, gás ou álcool combustível. O assunto está na Comissão de Minas e Energia. Quem dá mais detalhes é o autor do projeto, deputado Jundiabe, do MDB de São Paulo. Deputado, a preocupação do seu projeto é com acidentes no trajeto destes dutos de petróleo e gás. Foi a partir de algum caso específico que o senhor decidiu fazer essa proposta?
Inspirei um trágico acontecimento que trouxe consequências gravíssimas ao meio ambiente, para a saúde e para produtores de alimentos. Num bairro chamado Volta Fria, no distrito de Jundiapeba, nesta nossa querida cidade de Mogi das Cruzes, que faz parte da região metropolitana de São Paulo. Para você ter uma ideia, em 2010, por falta de uma sinalização, uma moto niveladora da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ao fazer uma conservação de uma estrada vicinal, no trecho onde passava o duto da Transpetro, subsidiária da Petrobras, com uma profundidade mínima, a lâmina dessa motoniveladora acabou rompendo o duto. Olha só, 180 mil litros de gasolina e nafta contaminaram praticamente 40 mil metros quadrados de uma área riquíssima, que nós chamamos de Várzea do Rio Tietê, uma área de preservação ambiental. E se não bastasse, contaminou os poços artesianos dos moradores daquela região, como também as plantações, como verduras e legumes. E ficamos aí praticamente meses, para não dizer anos, sem uma resposta mais positiva da estatal Transpetro para acudir não só os moradores, como também poder tomar providência junto aos grandes prejuízos causados financeiramente, economicamente, socialmente, saúde e ambientalmente. Por isso, para as pessoas que desconhecem, os dutos são aquelas tubulações especialmente desenvolvidas e construídas e implantadas no subsolo para transportar petróleo, derivados de água e até água para abastecimento, como também álcool, gás e diversos produtos químicos por longas distâncias. Portanto, trata-se de uma alternativa utilizada para diminuir o tráfego de cargas perigosas por caminhões, trens e navios. Agora, por mais que o benefício seja para diminuir o custo do Brasil e poder proporcionar segurança, as empresas, sejam públicas ou particulares, precisam colocar as devidas sinalizações. Então, essa sinalização, através do meu projeto, obriga as empresas a instalarem placas contendo mensagens de alerta de fácil visualização e assimilação sobre a existência desses dutos subterrâneos, assim como a indicação de medidas preventivas, além de informar o número de telefone de acesso gratuito para comunicação urgente em caso de acidente ou de eventuais dúvidas. E as advertências que eu coloquei no projeto de lei deverão ser dirigidas às comunidades vizinhas, inclusive às áreas de atuação das respectivas empresas onde esses dutos passam. E com isso, eu quero que diminua acontecimentos trágicos, graves, dessa natureza, como acontecido em 2010 aqui em Mogi das Cruzes, Cláudio.
Deputado, pelo que eu vi no projeto, tem a questão da sinalização, mas ele também especifica vários detalhes desses dutos que as empresas vão ter que informar para que o poder público saiba como é aquela estrutura ali, não é?
Exatamente, Cláudio. Porque, caso contrário, ninguém é obrigado a saber em que profundidade está esse duto. E normalmente na zona rural, Cláudio, os produtores atuam através do seu dia a dia utilizando-se das estradas vicinais, que são estradas de terra e que precisam de manutenção periódica. E o coitado do tratorista, o condutor de uma máquina de conservação de solo, saber que o duto, muitas vezes, por razões diversas, está muito perto da flor do solo. E aí acaba acontecendo tragédias dessa natureza, Cláudio.
No seu projeto também, o senhor fala em, por exemplo, se houver um vazamento, algum acidente, a empresa também é obrigada a acionar o poder público, avisar a população também imediatamente.
Exatamente. Para evitar esses acidentes catastróficos, não só para moradores, mas principalmente para o setor de saúde pública e meio ambiente. Além da comunicação imediata desses desastres, para facilitar a atuação das autoridades competentes.
De olho nas comissões.
Divulgar imagens íntimas de uma mulher pode virar crime. Projeto neste sentido modifica o Código Penal e a Lei Maria da Penha. A autora é a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que dá os detalhes da proposta a partir de agora. Deputada, essa exposição de fotos e vídeos alheios na internet, ela é cada vez mais comum e muitas vezes ela é usada para intimidar as mulheres. Criminalizar o ato pode diminuir a frequência dele na internet?
Eu creio que sim. Porque você tem a impunidade como um grande estímulo para naturalizar o que é uma violação de direitos. Então, quando você estabelece a criminalização, você contribui para o rompimento de uma impunidade que provoca dois efeitos. O primeiro é naturalizar a violação de direitos. E o segundo é fazer com que não se acredite no Estado democrático. As pessoas acabam por não levar adiante uma denúncia e não levar adiante um processo que fere a sua intimidade, que a coloca como se coisa fosse, que não considera a sua própria vontade, que alguém pode se utilizar da sua imagem sem o seu consentimento. Então, portanto, você trabalha na perspectiva de que nós tenhamos reafirmado o Estado democrático e que nós não tenhamos a naturalização da violação e, ao mesmo tempo, uma descrença de que qualquer ato de denúncia ele representará uma resposta para a pessoa que teve o seu direito violado ou que teve a sua vontade aviltada e que foi vítima desse tipo de exposição, como se as mulheres fossem objetos que podem ser amplamente divulgados e pode ser compartilhado. Não, é um resgate de uma condição inerente a nossa humanidade, que é assegurar que as vontades sejam respeitadas e assegurar que a mulher não seja considerada como uma mercadoria.
Agora, deputada, o seu projeto ele aumenta a pena dentro dessa criminalização para a imagem que for conseguida de maneira escondida, em banheiros, quartos de hotéis. Por que essa particularidade?
A verdade é a seguinte, a pessoa, muitas vezes, ela encaminha uma imagem, ou seja, uma representação sua, e ela encaminha, aquilo é usado indevidamente. Ela encaminha para determinada pessoa e essa pessoa se sente no direito de se apossar daquela imagem, daquela foto em si, e divulgá-la como ela queira. Isso precisa ser criminalizado. E o segundo aspecto é quando a pessoa ainda nem consentiu que aquela imagem pudesse ser obtida. Existe um processo que é de uma gravidade extrema, que é a utilização de uma condição furtiva, de uma condição sem o conhecimento da pessoa, para que tenha uma imagem que essa possa ser difundida. Então, portanto, nós estamos não apenas criminalizando e responsabilizando a divulgação de imagens obtidas de forma ilegal, obtidas sem consentimento, mas também as imagens que são feitas com consentimento, mas sem que haja o consentimento para a sua publicidade, encaminhadas para pessoas específicas. Então, portanto, o projeto ele busca estabelecer um processo de responsabilização para romper uma impunidade e desnaturalizar a utilização de imagens sem o consentimento da própria pessoa.
De olho nas comissões.
Projeto em análise na Comissão de Finanças e Tributação altera a lei que criou o Sinesp, Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. A proposta quer incluir no cadastro dados sobre pessoas desaparecidas e sobre bens roubados. O autor é o deputado Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, ampliar o cadastro do Sinesp pode ajudar nas investigações e no acompanhamento de casos, tanto de pessoas desaparecidas quanto de bens que foram roubados?
Não, as investigações, na realidade, não é bem o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é a informação a posteriori, quer dizer, depois que ocorre, como pegar carro, que é um caso que todo mundo entende, você tem o seu carro roubado, ele é roubado, e aí você fica em contato naturalmente com as autoridades policiais, etc., mas fica todo mundo procurando. Aí, de repente, você é avisado, 3-4 meses depois, que o seu carro está lá no município, no interior do Brasil, dentro de um depósito da polícia, tudo direitinho. Aí você vai lá, o carro está numa situação que, às vezes, bateu, quer dizer, os ladrões bateram com o carro, depenaram, sei lá, mas o carro está lá. Mas ele não soube quando foi. E esse carro está lá, já também em depósito, há muito tempo. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, assim que o carro é encontrado, tem que criar um mecanismo na rede para que o proprietário interessado, ele possa ser informado imediatamente na própria rede. Ele entra na rede, no aplicativo, já procura, já bota a placa do carro, já vê onde que está, ou quer dizer, se foi encontrado. Então, se foi encontrado, ele vai saber exatamente e rapidamente onde que está. Não fica essa questão, porque isso é um caso recorrente.
Para evitar, por exemplo, aqueles depósitos que a gente vê no meio da estrada, às vezes do lado do pátio da polícia rodoviária, fica aqueles carros anos e anos virando sucata, né?
Viram sucata anos e anos. E quando você vai buscar, depois de 3, 4, 5 meses que ele já está lá, aí você tem que pagar reboque, transportadora, não sei. Não, então, enquanto ele está em condições de rodar ou de consertar rapidamente, fica muito mais barato para o dono do carro também.
E no caso dos casos de pessoas desaparecidas, como é que esse sistema poderia ajudar?
Mais ou menos a mesma questão. Só que no caso de pessoas desaparecidas, nós estamos tratando com algo que é muito mais sério, que não é um bem material. Nós estamos tratando de uma vida. E a vida tem que ter muito mais cuidado, porque às vezes essa questão de pessoas que desaparecem e que são, digamos, idosos, pessoas que têm alguma vulnerabilidade mental, alguma questão dessa ordem, é que tem que ser colocado com fotos na rede para que os familiares identifiquem. E eu não estou falando tanto dos casos de crimes, de sequestros, porque isso já é uma outra questão, mas nessa questão das pessoas que se perdem. Eu trato sempre do idoso, porque o idoso, depois de uma certa idade, ele se torna vulnerável até mentalmente. E ele sai de casa e pega uma condução que ele tem direito, é gratuito por causa da idade, viaja, assalta e se perde. Não se encontra, de repente ele é apanhado por uma família, levado para um abrigo, para algum lugar, e ninguém fica sabendo. Então tem que criar um mecanismo para que essa pessoa, para que este fato seja comunicado na rede, porque a família é até mais do que um simples proprietário de um carro roubado. Vai estar sempre pesquisando se não foi encontrado. O objetivo do projeto é esse.
E hoje em dia não existe esse cadastro de âmbito nacional que a gente consiga consultar, não é?
Consulta por conta do interessado, exatamente. Existem vários cadastros, na verdade. Acontece que esses cadastros, essas informações, não são integradas. O que nós estamos com esse projeto, com o objetivo, é de integrá-las, colocar num ponto que as pessoas saibam onde ir imediatamente para tentar encontrar ou o bem ou a pessoa desaparecida.
Deputado Haroldo de Oliveira, olha, muito obrigado pela entrevista e a gente deseja boa sorte para o seu projeto.
Eu agradeço.
De olho nas comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.